O maior produtor de cana no mundo, até outro dia o maior exportador mundial também de açúcar, vai trazer para o Brasil o primeiro encontro mundial dos produtores de beterraba, beterraba açucareira e cana-de-açúcar. Nesse primeiro encontro, também presidido pelo primeiro brasileiro na presidência da Associação Mundial de Produtores de Beterraba e Cana-de-Açúcar. É o Eduardo Romão. Vamos a Jaú. Eduardo Romão, que hoje é o vice-presidente da Orplana, até outro dia presidente, e enquanto presidente ele foi reeleito na WABCG, que é a Organização Mundial aí dos Produtores de Beterraba Açucareira e Cana-de-Açúcar. Vai ser o anfitrião, junto com a Orplana, evidentemente, da Conferência Mundial desses produtores, que vai ocorrer de 3 a 6 de junho, ou seja, daqui uma semana e pouco, lá em Ribeirão Preto. Vamos saber um pouquinho então com o Romão. Romão, bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, você que sempre nos atende aí com bastante gentileza e bastante agilidade, né, Romão? Pois não, pode falar.
Bom dia, sempre é uma satisfação. Você que é muito gentil, né? Mas o importante é o nível de informação que você divulga com as suas notícias agrícolas perante todo o agronegócio brasileiro, né? Isso é muito importante. E a gente é muito agradecido pela oportunidade.
Imagina, se não fosse você, a gente não estaria aqui trazendo essas informações para o mercado, para o setor, para o agronegócio e, naturalmente, para a economia nacional, né, Romão? Porque quando a gente fala de agronegócio e quando a gente fala do cluster da cana, estamos falando de economia nacional, né?
Sem dúvida, mas para nós brasileiros está sendo uma honra e uma oportunidade ímpar estar trazendo toda essa cadeia produtiva internacional do açúcar, produzido tanto por cana quanto por beterraba. E é uma iniciativa que foi um investimento ao longo do tempo, faz mais de 20 anos que a Orplana de alguma maneira participa. Até elas já tiveram aqui certa oportunidade em 2003. Mas não foi um congresso e não tivemos a oportunidade de assumir o board, né? Que é o que está se caminhando para isso. Assumir o board
Perfeito.
é uma identidade que nos robustece, nos traz uma identidade que tanto nós buscamos, não só na sociedade brasileira, para a gente se posicionar e construir, ter chances de construir uma política agrícola mais adequada para nós todos. Afinal de contas, somos produtores rurais, né? Fizemos opção pela cana-de-açúcar e nos especializamos nisso. E todo esse bojo nós trazemos juntos. Juntos com 12 outros mil produtores aqui do Centro-Sul, não é? E as nossas organizações, as 32 associações que nós pertencem, não é? E esse que nos envolve, estamos envolvidos com 500 cidades. Então, essa oportunidade que estamos trazendo e está assumindo o board, que isso só seria um detalhe, mas trazer toda essa cadeia, de alguma maneira, que nos conheça. Porque quando as atitudes brasileiras lá fora, se vamos fazer etanol ou açúcar, implica tanto para o sucesso ou não do negócio açúcar no mundo todo.
E depende naturalmente o sucesso do negócio porteira dentro, né, Romão? Ou seja, o sucesso da cana depende naturalmente dessa ponta posterior da cadeia também, e naturalmente aí interessa a todos. Romão, vamos lá. Imagino que do escopo aí, da Organização Mundial, naturalmente que cana deve prevalecer em termos de números de associados e, naturalmente, e sobretudo também em volume de produção, né? Ainda assim, a gente nota também, como é normal em qualquer situação de mercado, os equilíbrios e os desequilíbrios que a produção de um dá em relação à produção do outro, né? A gente vê de vez em quando a Europa aí aumentando a sua produção, e isso acaba escoando um pouco mais de açúcar para o mercado. É, de vez em quando isso é o contrário. É, dá para se trabalhar, sem falarmos ainda do aspecto cana em si, mas dá para se trabalhar uma agenda comum entre produtores de beterraba açucareira e cana de açúcar, já que quando a gente fala de beterraba açucareira, estamos falando fundamentalmente de Europa, ou Eduardo?
Não, tranquilo. E veja bem, é quando nós estamos finalizando a nossa safra, né, que é abril, maio, que já estamos fazendo o resultado, apurando, eles estão semeando a beterraba. Eles semeiam de meio de abril até primeira semana de junho, dependendo se está mais ao norte ou mais ao sul da Europa. E a semeadura é a escolha que eles fazem. Então, o transcorrer da nossa safra aqui no hemisfério sul, que é tudo contra-estação, né? Transcorrer das safras, né, Austrália, África do Sul, Brasil, tudo que transcorre no hemisfério sul, eles estão lendo e estão se planejando como que será a iniciativa da semeadura da beterraba, né, que estará ocorrendo nesse período que eu citei a você. Então, isso aí é uma leitura que é lá e cá. E ao mesmo tempo, agora que eles estão terminando a semeadura deles, nós estamos na nossa safra, nós também estamos lendo qual seria a sinergia e a oportunidade que isso pode criar dentro do cenário. Isso é um ponto muito importante. E o outro também, o que é gente comum e é o que vai estar sendo discutido, é agregar valor nas iniciativas, né? Nós vamos estar discutindo o biogás, que é uma página que hoje você sabe que a cana-de-açúcar está incorporando o biogás na iniciativa, não é só etanol. Não é só a eletricidade, não é? Mas também, e o açúcar em si, né? Mas nós estamos trazendo os biodigestores, estamos trazendo esse biogás, que é uma iniciativa que é um quarto elemento aí para nossa cadeia produtiva. E isso é discutido já com um certo período lá na Europa, embora eles não consigam a eficiência de equilíbrio de eletricidade na produção de autogestão, autogeração que nós temos. Fora eles façam biogás, eles têm que comprar energia elétrica na rede. E é o que é uma eficiência nossa aqui. Enfim, é uma discussão que vai estar fazendo, eu acho que isso agrega. Estamos trazendo também a discussão do açúcar orgânico, é um de nicho, é um nicho, né? Uma discussão de nicho, de mercado, mas gerou essa pauta em Roterdã. E não foi conclusivo porque os maiores produtores são nós brasileiros e os paraguaios, né? Que estamos tentando trazer essa discussão aqui. Então, são oportunidades e nicho, como agregar valor, como baixar nosso custo, que é o caso do biogás, as experiências exitosas que ele tem e que nós tínhamos, essas oportunidades que nós estamos, as usinas Flex vão estar discutindo também, né? O milho como geração e não uma competidor, né? Mas uma busca de eficiência nas unidades industriais, que é um modelo interessante, né? As usinas Flex estão se estabelecendo cada vez mais.
É, e isso também ajuda aquelas usinas que ainda tradicionais apenas com cana, né, Eduardo, a também a partirem, quem sabe, melhorando a sua eficiência, o seu sistema operacional, para usar a usina na entressafra da cana, usar o milho na entressafra da cana também, né, meu, né?
Com certeza, isso é uma pauta de discussão. Outra pauta de discussão que nós brasileiros às vezes ficamos até nos questionando, porque entre os parâmetros negocial, tanto para beterraba quanto para açúcar no mundo todo, o modelo Consecana é uma referência exitosa. Embora para nós brasileiros parece que ela não consegue entregar aquilo que almejávamos, né? Necessitaríamos para estar fechando a nossa conta no azul. Mas é uma experiência exitosa, né? Então, eu acho que perseverar na atualização, que esse modelo é interessante, não podemos perdê-lo de vista, porque o mundo inteiro enxerga como uma experiência exitosa esse modelo do Consecana. E ele sempre vem para nos ver. Outra experiência que eles os incomoda e a gente tem que estar sempre trazendo esse assunto de uma maneira adequada. O que que é? É os grãos e cana. Como isso? A gente tenta agregar porque é na renovação, né? Por outro lado, eles enxergam, nós está entrando com cana no Centro-Oeste, nós estamos tirando área de grãos. E essa discussão, eu já até preparei o nosso pessoal que está no MS, preparei, modo de dizer, né? Já foi discutido esse final de semana, tanto no MS, a experiência da cana no MS, a experiência da cana no em Goiás, todos eles têm o rebanho, o Mato Grosso do Sul, segundo maior rebanho, Goiás, o quarto maior rebanho. E o posicionamento de soja nos dois
Nos
estados.
dois estados, mais ainda em Goiás, né?
E a cana. Então, ele tem as três culturas. E, na verdade, soja e cana se rivalizam na busca de solos de pecuária para estar avançando o seu território. E não ao contrário, nós rivalizando com grãos. É, nós rivalizamos, nós, pecuária e grãos, na busca por terreno da pecuária. Pecuária que não está adequado, são pastagem degradada, esse é o espaço de crescimento.
Exato. Ô,
Tem que
Romão.
estar toda hora, eu já convidei um convite especial para o MS estar aqui. O Goiás é o nosso presidente, ele vai trazer isso no seu discurso, na sua presença, né? É
É,
o nosso
o
presidente.
Gustavo Hattes, que hoje é o pre, que hoje, atualmente é o presidente da Orplana, né, Romão?
Justo. Então, essa discussão cana e alimento, nós temos que cada vez mais fortalecer, para não dizer ponto final, porque é uma recorrência, porque é uma maneira de barreira não
Exato.
tarifária esse discurso.
Ô,
E
Romão,
a gente tem que se posicionar contra isso.
deixa eu fazer um parênteses assim, só para fecharmos um pouquinho e depois a gente amplia um pouco mais o leque. Beterraba, voltando, fala-se beterraba, leia-se Europa, né? Pois bem, a Europa, junto com os Estados Unidos, são os responsáveis hoje pela pouca inelasticidade de crescimento do consumo de açúcar. Né? Portanto, os produtores de beterraba açucareira, eles estão lá vivendo um problema, né, no consumo interno deles, muito próximo daquilo que o Brasil também já começa a observar e outros produtores a nível mundial. Mesmo a China também não tem um avanço no consumo de açúcar poderia se supor, poderia se esperar. Eles têm muito hábito ainda do açúcar, ainda derivado lá do milho, né? Pois bem, a experiência comercial que os produtores de beterraba açucareira na Europa estão tendo com essa campanha contra o açúcar, ainda que também boa parte da destinação deles, do açúcar deles, também é o mercado externo, é algo que pode ser útil também para os produtores no Brasil. Naturalmente que eles não têm etanol e nós temos, né? Quer dizer, a gente pode derivar aí numa crise qualquer de açúcar, a gente vai e deriva pro etanol, como já está sendo feito ano passado e neste ano. Mas a experiência deles de conviver com essa situação de consumo criminalizado do açúcar pode ser discutida, pode ser útil, Romão.
Sempre, sempre. Mas veja bem, vamos pautar um determinante. O consumo ainda é positivo, né? Nós estamos numa margem positiva. Se foi 1,7, hoje está 1,5.
Tá
É um
baixo, né?
crescimento. Não, não, mas é um crescimento. Se você colocar 1,5, aí são 3 milhões de toneladas de açúcar que tem um consumo ainda vegetativo crescendo ao ano. É uma coisa significativa. E dentro disso, o posicionamento de uma alimentação, o contraponto é uma alimentação equilibrada, não é? Não é que ele é o vilão. Então, nesse último ISO de novembro, a reunião da ISO, a Organização Internacional do Açúcar, a Alemanha mostrou a experiência deles da comunicação com a sociedade. Como comunicar o açúcar, não o vilão, o açúcar como fornecimento de energia dentro de um consumo, dentro dos padrões que a própria Organização Mundial da Saúde recomenda, está dentro do seu parâmetro, porque os adoçantes nem sempre têm uma chancela adequada. É uma discussão longa, mas esse posicionamento da comunicação com a sociedade que o açúcar tem o seu espaço e não o sedentarismo, esse é o vilão da sociedade, né? Como um todo, isso é um permeio. E só comentando com a China, é o açúcar, ele não se ocupa só como um adoçante, né? Ele tem a presença na indústria do alimento como um todo. Ele é usado como estabilizante de elementos industriais, ele é muito oportuno. Então, esse crescimento do açúcar industrial na China ainda é o contraponto do que ocorre na Europa e Estados Unidos, né? Por isso, o que ocorre na Ásia de uma maneira geral, né? Na Índia é um contraponto de complemento calórico, porque é uma população de baixa renda. O açúcar faz um complemento calórico da necessidade de caloria diária da população. Então, esse posicionamento, esse declínio, não estamos. Ainda tem uma exuberância, ainda tem uma vertente positiva. Mas essa comunicação com a sociedade, com esse viés de que não é o vilão é o sedentarismo, uma não alimentação adequada, esse é o vilão. Esse posicionamento nós vimos.
Perdemos o contato momentaneamente com o Eduardo Romão, lá de Jaú. Vamos ver se retomamos. O Eduardo voltou aqui com a gente. O Eduardo estava falando, né, do sedentarismo, que é hoje o grande vilão aí, não açúcar. Portanto, há campanhas na Europa sendo feitas, e que já foram feitas, de comunicação com a sociedade de que pode-se sim consumir o açúcar dentro de parâmetros mínimos ou básicos definidos pela Organização Mundial de Saúde, e que não é algo deletério para o organismo, né, Romão? Era mais ou menos isso que estava falando. E lembrando, né, Romão, que você também falou do crescimento, da oportunidade de crescimento no, na Ásia, do consumo do açúcar para a indústria, né? Que no Brasil agora teve até um acordo recente entre o Ministério da Saúde e indústrias, também reduzindo um pouco o consumo de açúcar nos produtos industrializados em geral, né, Romão?
Não, sem dúvida. Essas sinalizações que a cadeia produtiva da açúcar energético sinaliza para a sociedade é oportuno. Essa iniciativa, embora limita um eventual consumo, mas é uma resposta a uma demanda da sociedade. A gente, a indústria do alimento e a gente acordando com todo esse processo, nós vemos com bons olhos, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos
Muito
adequar
bem.
isso aí. Eu acho que essa iniciativa é positiva. Por outro lado, a RenovaBio fortalecendo o etanol é um contraponto que nós buscamos perante a sociedade como política pública, uma política energética para ter previsibilidade na nossa cadeia produtiva, né? Para que a gente consiga estabelecer um planejamento mais adequado de médio e longo prazo através de toda a iniciativa da RenovaBio que a gente traz no contexto. E
Exatamente.
toda a comunidade internacional nos acompanha na RenovaBio. Quando foi assinado aqui em 2017, nós assinamos e foi estabelecido esse padrão. Foi durante em novembro, foi lembrado, teve uma pauta só para isso da RenovaBio em novembro de 2017, lá na Organização Internacional do Açúcar. Fizemos um banners, foi só para isso. Inclusive, tem a oportunidade do filho do Plínio Nastari está sendo o chair da ISO aquele ano. Quer dizer, tem toda uma exuberância, uma identidade do mercado com a iniciativa brasileira da RenovaBio.
Perfeito.
Muito bacana.
Romão,
Pois não.
a conferência vão estar presentes representantes aí, naturalmente, Brasil, Orplana, ou seja, uma cadeia bem musculosa, né, bem acentuada, né, dos principais representantes brasileiros do setor, né, e mais ainda também porteira dentro, né, o que a gente costuma brincar aqui, né, Romão, porteira dentro é produtor rural mesmo, né, pé de barro, né, Romão, você que é de Jaú aí, presidente da Socicana também, e produtor aí na beira do Tietê, Tapuí, né, Romão? Pois bem, África do Sul, hoje um produtor cada vez mais em excelência e crescendo. A Austrália também não tanto em volume, esses dois como o Brasil, mas também estão na vanguarda da produção, né? Em termos de tecnologia, junto com o Brasil, talvez uma escala, um degrau um pouquinho menor, mas enfim. O pessoal dos países centro-americanos, que buscam muito tecnologia, buscam no Brasil, inclusive, né? Nós vemos aí o cluster da APLA, né? Piracicaba, sempre levando missões brasileiras para lá, né? Com a vantagem que eles têm um solo vulcânico, tem uma altíssima produtividade, aliás, como a Colômbia também, né? Pois bem, e tem também os países asiáticos que, de alguma maneira, alguns são concorrentes do Brasil no mercado internacional, não em volume, mas, enfim, ajudando a equilibrar ou desequilibrar o mercado. Porém, a Índia, né, é sempre o grande problema aí nesse mercado e não está presente hoje na conferência, na BAG, e talvez não esteja presente durante a conferência como no nível de produtores, né? Como que vocês pensam em trazer essa discussão entre 3 e 6 de junho lá em Ribeirão Preto, envolvendo a questão da Índia, os subsídios, a questão que isso prejudica todo o âmbito da produção nacional, inclusive eles próprios, né, Romão? Porque quando subsidia a produção no campo e a produção na indústria, como eles fazem, é dinheiro, é recurso público que é desviado, né, Romão? Qual que vai ser o escopo, então, dessa agenda Índia durante a conferência?
Primeiro, que foi uma iniciativa exitosa do nosso escritório da WBCG, em Paris, né? Teve uma abordagem adequada, conseguiu sensibilizá-los e que nós trouxéssemos uma comitiva da Índia para fazer um diálogo. Antes de enxergá-los como uma ameaça, vamos tentar identificar possibilidades de como fazer uma sinergia e ajudá-los, não só ao próprio país como um posicionamento, que nós já estamos nessa vertente, várias missões já foram na Índia tentando levar o etanol lá, mas também nós conhecemos um pouquinho qual é o desafio deles, né, por lhes causar essa uma ameaça, mas por outro lado, tentar conhecer melhor as iniciativas, porque esse cenário de subsídio lá estabelecido, e o que, que a gente pode contribuir para amenizar o contraponto, o que quer que seja. Essa proximidade, tentar trazê-los, pois não? Está
escutando? Desculpa, pode continuar.
Tentar trazê-los para a WBCG é uma iniciativa exitosa. Deles estarem aqui no Brasil, depois de tantos anos, eles estarem no Brasil, para nós brasileiros, como você disse, nós do pé de barro aqui recebendo todo esse pessoal, vai ser uma experiência muito bacana. Uhum. E o contraponto, né, que cada um tem os seus pontos fracos e fortes, a Tailândia vai ser uma ponta de discussão, as iniciativas da Índia ou do México que estará presente, da Colômbia também as suas iniciativas, a Argentina também estará trazendo as suas iniciativas. E toda essa oportunidade de discussão entre pontos fortes e fracos, o que é uma iniciativa de inovação para ter um viés produtivo para o país em si e o que nós podemos, como organização internacional, achar de vantagem para nós todos. Perfeito. Uma iniciativa, um caminho. Qual o caminho seguir, né? Isso, a leitura de contraestação, nós do Hemisfério Sul, lendo o Hemisfério Norte e o viés, né? Quando o Norte enxerga nós o Sul na contraestação, essa leitura, essa proximidade que estaremos oportunamente trocando essa ideia, é muito exitosa a experiência e vai ser em território brasileiro.
Romão, você falou do etanol, sempre há uma expectativa, ou pelo menos uma torcida, para que a Índia virasse um pouco mais a chave, tivesse um pouco mais de peso no etanol anidro, né? Já que eles não têm o hidratado, né? Mas enfim, mas que desviasse um pouco mais de matéria-prima do açúcar para o etanol, né? Inclusive até o próprio Marcos Yankee, né, que foi o CEO aí da Brasil Asia Agro Aliança, Aliense, e também ex-presidente da Única, defendeu aqui com a gente semana passada que o Brasil deveria insistir em negociações de alto nível de governo, ajudá-los a produzir mais etanol também, né? Em paralelo, inclusive, ao papel de observador e de municiador de subsídios para que a Austrália confronte a Índia na OMC. Pois bem, a iniciativa do etanol, me parece, eu imagino que para vocês também, Dorplana, né? O principal motor que pode fazer com que a Índia diminua esses subsídios ao açúcar lá, né, Romão?
Com certeza. A iniciativa que as comitivas brasileiras que lá estiveram em congressos diversos lá na Índia, sempre levando no bojo a nossa expertise em etanol. Foi nos relatado, chegaram a levar até o pessoal da CETESB, em cima de conhecimento e expertise no manejo com a vinhaça, que é um desafio para o indiano. Eles têm 10% de mandato para colocar na mistura da gasolina. A gasolina lá também é um preço real, compatível com o mercado internacional. A gasolina não é barata. E eles têm mandato para 10%, né? E hoje eles utilizam 5% do mandato, porque o que gera o etanol, a vinhaça, embora eles consigam concentrar muito, né, a vinhaça e queimam a vinhaça, inclusive. Nas caldeiras das usinas, para que não comprometa os lençóis freáticos. Eles têm um desafio de água disponível, água doce disponível, eles têm um desafio de contaminação dos lençóis freáticos. Então, a vinhaça é uma ameaça forte. E a expertise nossa em lidar com a vinhaça, os planos de utilização de vinhaça, os PAV, a experiência exitosa que a CETESB tem dentro de São Paulo, o maior produtor brasileiro, estado, foi levado lá. Esse contraponto, essa proximidade da discussão é um viés. E os indianos, a comitiva da Índia que estará aqui no Brasil, poderá ver a nós, produtores, dentro da porteira, como nós nos relacionamos com essa iniciativa de etanol e como a gente enxerga isso como oportunidade. Então, esse relato brasileiro à comitiva da Índia vai ser ao vivo, né, compartilhando espaços. Eu acho que vai ser uma experiência exitosa, vai ser tanto para produtores da Índia como para nós. Agora, a relevância da chancelaria, toda a cadeia produtiva está em qualquer outra instância, está discutindo o etanol como uma oportunidade, uma saída econômica. Uma saída econômica e financeira para a Índia é, sem dúvida, é um caminho mais breve possível para sair dessa situação que está.
Maravilha, maravilha. Muito bem, Romão. O assunto é vasto, mas naturalmente não vamos queimar as etapas aqui. Vamos deixar para discutir isso depois durante o Congresso novamente, tá bom?
Tranquilo, sempre
Porque
agradeço a oportunidade, estaremos sempre à disposição. E
imagina.
obrigado
Nós que
pela entrevista.
agradecemos, viu, Romão? Tenha um meu forte abraço aí. Sucesso no evento. Vamos estar presentes junto lá com vocês também, tá bom?
Muito obrigado, agradeço muito a oportunidade. Sempre à disposição.
De 3 a 6 de junho, lá em Ribeirão Preto, o Congresso Mundial da Associação Mundial dos Produtores de Beterraba Açucareira e Cana-de-Açúcar, lá cuja presidência é do Eduardo Romão, o atual vice-presidente Dorplana, até recentemente presidente, e também presidente da Associacana, onde vão ser discutidas uma agenda mais ou menos comum envolvendo todos esses aspectos, mas o principal é tentar entender e tentar estimular os indianos que não estão dentro da associação hoje a pararem com seus subsídios e talvez aí desviando mais cana para o etanol, aumentando o mandato da mistura do etanol anidro na gasolina, que lá é de 10%, mas eles não fazem nem 5% da mistura. É o Notícias Agrícolas, agradecendo a sua audiência. Fique com a gente que voltamos em instantes. Até já.